Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Trek Brasilis ao vivo, desta vez para discutir o quarto episódio de Star Trek Picard, Absolute Candor, ou Franqueza Total, como aparece na Amazon Prime Video. Para discutir aqui comigo esse episódio, hoje estão a bordo a Roberta Maná, tudo bom, Roberta?
Olá, boa noite.
E o Francisco Fiorentino, nosso Frank, tudo bom, Frank?
Tudo bom, gente, como é que vai?
É isso aí, sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar a discussão, você sabe, o TB News já não acontece mais aqui ao vivo, a gente tem o programa toda sexta-feira específico sobre notícias, então se você não viu desta semana, corra lá para ver. E só um aviso muito rápido de que estamos divulgando hoje em primeira mão aqui na live do Trek Brasilis qual será o volume 4 da coleção TB. Vocês sabem, nós estamos fazendo uma série de livros mensais de 64 páginas coloridos para assinantes e o quarto volume vai tratar das origens de Deep Space Nine, um mergulho de bastidores sobre a criação da série, como ela nasceu ali, da necessidade da Paramount de ter um spin-off da nova geração, o que, que passou pela cabeça do Michael Piller e do Rick Berman para criarem, o processo de desenvolvimento do design da estação espacial, os runabouts, enfim... Tudo que cobre os bastidores, a escolha do elenco, tudo isso vai estar no volume 4 da coleção Trek Brasilis. Se você não assinou ainda, corre lá no site do TB, assim que terminar a live, espera a gente terminar primeiro, vai lá em trekbrasilis.org/colecal e garanta já o seu exemplar. Já faça a assinatura, você vai receber o 3, que é sobre a Voyager, e o 4, no mês de abril, será sobre Deep Space Nine. Bom, vamos agora falar... do nosso assunto de hoje, o episódio 4, Absolute Candor. E eu queria primeiro, como a gente sempre faz, um panorama geral aí. Como é que vocês sentiram o episódio? Uma coisa que pra mim chamou a atenção foi que, dos quatro que nós tivemos de Picard, esse é o que mais se parece com um episódio individual fechadinho, né? Ele tem um começo, meio e fim que dá pra acompanhar. Quero saber as impressões gerais de você. Vou começar pela Roberta.
Eu gostei do episódio. Continuo gostando muito da série. Para mim teve algumas questões assim, que me chamaram a atenção, que, enfim, depois a gente vai falar um pouco mais, né? Mas assim, acho que tem um pouco daquele clichê de tá chamando as pessoas e daí as pessoas não querem ir e depois vão, enfim, teve algumas coisinhas assim que são bastante clichê, mas tá, tinha que ser no final das contas. Mas eu tô gostando, acho que tá um ritmo legal, assim, eu gosto que tem alguns episódios com mais ação, com mais coisas acontecendo, esse especificamente ele foi um pouco mais parado, digamos assim, mas eu achei muito bom.
E você, Frank, o que você achou, impressões gerais aí do episódio?
Eu também gostei bastante desse episódio e tô gostando muito da série de modo geral. Esse episódio teve partes que me surpreenderam, e eu realmente tô muito satisfeito com o trabalho que tem sido apresentado.
Bacana, bacana. Então vamos mergulhar logo de cabeça no episódio, escolhendo aí as tramas. E eu acho assim, talvez valha a gente comentar três blocos em separado. Um é a parte de flashback, que eu acho que cria um backstory interessante, merece a gente explorar um pouco isso. Outro seria... o arco do Elnor nesse episódio, desde que a gente encontra ele até ele se juntar à tripulação no final, e claro, tudo que envolve o Picard nisso. E o terceiro segmento, claro, as sequências no Cubo Borg, que eu não sei quanto a vocês, mas na minha opinião são as mais problemáticas, é onde a gente tem uma dificuldade maior de avanço da trama. Mas vamos primeiro para Vashti e voltando a 2385, quando a gente vê um lance... do processo de tratamento dos refugiados romulanos, né? E eles sendo realocados ali, o Picard ainda como almirante da Frota Estelar e lidando com aquela população. A primeira coisa que eu gostaria de jogar aqui e queria ouvir de vocês é o seguinte: me parece que é um tratamento bastante adulto dessa questão dos refugiados, né? Quer dizer, não se resume a uma coisa, vamos levar as pessoas daqui para lá e pronto. Mostra que tem toda uma questão das pessoas se adaptarem ao novo ambiente, de você dar infraestrutura para elas, e a gente vê aquele monte de romulano cercando o Picard, ele falando, não, eu entendo as preocupações de vocês, mas não se preocupem, a Frota Estelar está apoiando vocês e a gente vai dar conta. Quer dizer, um pouco menos imediatista do que você imaginaria só de pensar, tem que pegar 900 milhões de pessoas de um lado e levar para outro. É um pouco mais complicada essa questão, né? E eu acho que eles dão um tratamento sofisticado para esse tema aí. Diga lá, Roberto.
Concordo contigo. Gostei de ver como eles tinham pensado nessa questão de levar primeiro as pessoas para um planeta. Talvez porque esse planeta a gente também não sabe por enquanto, mas talvez porque ele seja mais perto de Rômulo e ainda assim eles consigam trazer mais gente e aí depois encontrar um planeta definitivo, né? Não dá para saber ainda nesse momento se era essa a ideia, mas achei bem interessante. Acho legal que o Picard nesse momento ele era a interlocução entre a frota e as pessoas que pensou no plano todo, né, enfim. E talvez até por isso ele seja também o rosto pelo qual as pessoas têm esse ódio, assim, e até depois é uma coisa que eu quero comentar um pouco, tanto a hostilidade com relação ao Picard é uma coisa que às vezes me deixa tanto desconfortável, porque Patrick Stewart, não consigo aguentar ver as pessoas falando daquele jeito com ele. Mas fundamentalmente porque ele fez tudo o que ele pôde, né? Ou pelo menos tudo que ele entendia que estava ao alcance dele naquele momento. Então, me chama um pouco a atenção tanta hostilidade, realmente, com relação ao Picard. Mas a gente também consegue ver nesse momento que se colocava muita fé na capacidade dele, né? De fazer o resgate, encontrar um planeta e tudo mais.
Eu confesso que eu fico de coração partido como você, mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito que a série trata de questões difíceis e de questões sem solução mesmo. Quer dizer, na cabeça daqueles romulanos, o Picard é efetivamente o vilão que disse que ia apoiá-los e, no final, refugou, né? A gente sabe toda a backstory, e a gente não sabe o quanto disso chegou lá para eles, do quanto ele lutou para tentar manter. Mas o fato é que ele sai do planeta falando, eu já volto, e não volta mais. Então, assim, dá pra entender. E eu acho que isso tem sido ao longo da série. A gente vê vários momentos em que o Picard toma na cabeça. E eu acho que, assim, não é porque ele é o mocinho e os outros são os vilões. São interesses em conflito e é difícil você conciliar tudo. Assim como eu acho compreensível que a Federação tenha falado, opa, talvez melhor a gente desistir disso depois da catástrofe de Marte e com 14 planetas ameaçando sair da Federação, talvez seja uma má ideia mesmo fazer essa realocação. Eu consigo entender o lado do Picard, de querer lutar, porque ele convivia com essas pessoas. E eu acho que um dos aspectos que esse episódio realmente brilha no arco da série é mostrar o nível de apego que ele adquiriu por esses refugiados, por estar lidando com eles diariamente, em especial pelo Elnor. Queria saber do Frank o que ele achou dessa relação do Picard com o pequeno Elnor.
Olha, me surpreendeu bastante ver esse lado do Picard, assim, a gente até comentou assim, nos grupos, o lado do Picard vovô, vamos dizer assim, né, com relação a questão com o pequeno Elnor, né, e ele levando presente, contando história, brincando com ele, algo que a gente nunca tinha visto, né, ao longo da nova geração, né? Picard sempre foi devotado, né, ao serviço, ao dever na Frota Estelar, e ele nunca pensou em ter família, filhos. A gente vê assim uma ligeira relação que ele tem com o sobrinho dele no episódio Family. E depois a dor que ele sente quando o irmão e o sobrinho dele morrem, né, em Star Trek Generations, né, e aí depois a gente, tantos anos depois desses fatos, aí a gente vê um um Picard amoroso com uma criança. Realmente me surpreendeu e eu gostei bastante.
É, eu também. E eu também senti esse eco, especialmente com Generations, em que ele vê que ele perdeu a família, ele viu que as pessoas que estavam supostamente responsáveis por cuidar desse lado das crianças da família foram embora, e a gente vê a fantasia dele no Nexus de ter uma família e tal, e não sei o quê. E de certa maneira, exato, a sensação que eu tive é que ele está se realizando ali com aquele menino. Ele é um avô adotivo do menino, me parece. E assim, as cenas todas muito, muito amorosas, muito... Eu gostei muito. E assim, muito a cara do Picard, lendo Os Três Mosqueteiros pro menino e tal. A coisa da esgrima. Eu gostei muito. Ressoou com você, Roberto, esse lado emotivo do velho Jean-Luc?
Eu gostei, sim. E essa tua lembrança com relação ao Nexus faz bastante sentido. De demonstrar que, de fato, ele tinha esse desejo, né? Embora a gente esteja mais acostumado ao Picard mais duro, né? Aquela pessoa mais sem sentimento. Eu achei muito, muito fofas as cenas. Eu gostei e mostra bem os laços que ele criou com essas pessoas, né?
É sim. E no final, eu acho que isso se conecta de forma maravilhosa, não só o tema como o enredo, com o que acontece na sequência, né? Que a gente sai do flashback, volta para a tripulação lá, tem um diálogo super divertido entre a Jurati e o Rios, meio que uma tentativa de quebra de gelo ali, com muita dificuldade, porque o cara claramente gosta de viver sozinho e só tem uns papo cabeça muito louco. Então o contraste foi legal. E na sequência a gente tem a Raf querendo detonar o Picard, falando: meu, por que que nós vamos pra Vast? Vamos primeiro pra Free Cloud, que é um negócio importante, depois a gente passa em Vast, sei lá. E ele fala: meu, eu não sei se eu vou voltar aqui, eu não sei se eu... Então, mostra muito o lado dele de estar refletindo sobre as escolhas não feitas no passado e o fato de que ele está no fim da vida, que ele pode não ter outra chance. É a única chance que ele tem de fazer emendas ao comportamento dele nos últimos 15 anos é agora. Então, eu acho que isso é tocante. Eu fiquei tocado e o Patrick, para variar, impressionante como ele carrega as cenas, né? A forma como ele fala para ela, fala: oh, eu não sei se eu vou poder passar por aqui de novo. Ali você já se convence. A própria Raf desiste de qualquer argumento depois disso, porque você fala: meu, é isso, é a vida do cara. E ao longo de todo o episódio você vê isso, ele fazendo escolhas que normalmente ele não faria, mas porque ele tá com essa sensação de que ele já não tem mais nada a perder, né? Vou até antecipar um pouco, mas a cena no bar dos Romulanos lá no final é bem isso, tipo: meu, tenho mais nada a perder aqui, então eu vou fazer valer aquilo que eu acredito e dane-se o que as pessoas vão achar disso. Claro que não acaba muito bem, mas enfim, estamos pondo o carro à frente dos bois. Vamos seguir com o Vash e agora no tempo presente, 2399, ele chega lá e descobre que não é aquela Coca-Cola toda que ele achou que era, Roberto. Os caras não querem falar com ele não tem que descer. E uma dúvida, eu queria a opinião de vocês: ele subornou mesmo para se transportar para baixo ou não? O Rio sugere: um presente em dinheiro sempre é uma boa ideia. E na sequência ele aparece se transportando. Vocês entendem daí que sim ou que não, Roberto?
Sim, claro que sim.
pois é. E o... Você também, Frank? Você acha que sim?
Eu também, eu concordo. Deve ter dado uma garrafinha aí de Chateau Picard, assim, alguma coisa assim.
Pois é, e o que vocês acharam da apresentação do Coat Milat, né? Essa seita aí de freiras guerreiras e tal, no contexto dos Romulanos? Existiu uma preocupação semana passada se ia ficar uma coisa muito Senhor dos Anéis ou não. Qual foi a vibe de vocês de ver essas inclusões aí que, na verdade, a gente aprendeu mais sobre os Romulanos do que em muitas e muitas temporadas das outras séries, né? E eu queria saber desse aspecto específico das freiras da franqueza total, o que vocês acharam disso? Vai lá você primeiro, Fran.
Eu fiquei surpreso com eles abordarem um lado religioso dentro da sociedade romulana. Eu achei isso bem bacana, porque a gente sempre viu os romulanos como um pouco confiáveis e a gente só via os Romulanos e Tal Shiar, e agora essa seita do Quat Milat, com só formada por mulheres. Eu acho que isso foi uma surpresa para mim. A mim me agradou. Eu gostei bastante.
E você, Roberta, o que você achou disso? Roberta travou? Não, tá aí.
Oi. Ah, tá. Eu não sei também se é religião, me parece mais uma filosofia de vida, alguma coisa assim, do que religião em si. Mas é muito interessante, justamente por a gente ver essa diversidade na sociedade, né? Que é exatamente o que o Salvador estava comentando, que a gente viu, a gente tem, sei lá, 700 e tantos episódios, muitos deles com romulanos, e a gente sempre via o mesmo tipo de romulano, que são os que acabam interagindo com que acabavam interagindo com a federação, né? Fora um ou outro, um desertor aqui, mas era muito, muito homogêneo. Então, acho muito interessante a gente ver que nem todo mundo, nenhuma sociedade vai pensar exatamente da mesma forma. E essa coisa da sinceridade absoluta, eu fiquei muito... eu fiquei entre essas pessoas, achei o máximo.
Pois é. Eu acho interessante, mas eu não queria viver entre essas pessoas, não. Eu acho o seguinte...
Eu acredito,
tudo muito bruto. Eu acredito numa certa dose de hipocrisia social em nome do bom convívio. E ali eles parecem não ter nenhum. Então eu não entraria nessa vibe, mas eu acho interessante que se coloca isso, né? E a própria Jurati acho que faz a voz do espectador, pelo menos no meu caso. Fala, não parece uma coisa meio irritante isso? E eu acho que é, sim. Mas eu gostei da introdução e não me pareceu excessivamente Senhor dos Anéis como a gente temia. O que você achou, Frank?
Olha, realmente, eu estava preocupado com isso. Teve um pouco de carga, assim, tipo, Senhor dos Anéis, mais para frente, quando ele volta e reencontra o Elmer. Primeiro já vem o nome, Elmer. Para mim, isso é nome de elfo, que saiu lá do Senhor dos Anéis. E depois o próprio jeito dele, a característica dele, o cabelão, tudo. Isso me remeteu a Senhor dos Anéis total. Mas, ao longo quando a gente vai conhecendo o personagem, ele realmente tem umas características próprias. E eu pude me esquecer totalmente dessas coisas de Senhor dos Anéis que me preocupavam bastante, né? Eu até cheguei a gostar me agradou bastante, eu gostei do personagem do Elmo. Me parece que ele é bem promissor ainda nessa série.
Agora, em compensação, uma coisa que criou um certo ruído comigo na sequência de Vast as escolhas de visual que eles fizeram pros romulanos ali. Vocês não acharam eles muito mexicanos / maias no visual? Tem um colar. Eu achei que as escolhas foram muito perto do que, sei lá, nos Estados Unidos talvez eles tenham interesse maior em discutir a questão da imigração com o México e tal, mas eu achei que foi meio over nisso aí. Eu não teria feito essas escolhas, que fica muito na cara de quem nós estamos falando. Não sei se incomodou vocês. O que você sentiu disso, Roberto?
Eu só, agora que tu falasse que eu tô lembrando da cena e tô pensando nisso, mas não me incomodou. O que me incomodou naquela cena foi o Picard já saber, enquanto ele tava lá no monastério, que ele não estava recebendo cartas de amor, que tinha muita raiva, não sei o quê, que ele tava em perigo, e ainda assim ele agir daquela forma, e na verdade ele tava colocando em perigo a própria missão dele. Parece que ele pensou assim, opa, tem 7 minutos...
Teu som falhou, não peguei o final. Opa! Opa! E aí, o que, que você falou?
Parecia que ele pensou, opa, tenho 7 minutos para arranjar a confusão. E aí resolveu tacar o terror lá no planeta. Claro que a gente vê depois que isso foi uma forma que ele encontrou, talvez tenha sido pensado para trazer o Elmer para a tripulação, mas ainda assim, para mim não... Não faz o menor sentido.
Eu acho que não foi nada pro Elnor. Eu acho que ele é só um velho turrão. Não, é verdade. Eu acho que a gente precisa reconhecer o momento do personagem. Fala, meu, os caras estão... Eu tentei fazer tudo por eles, eles estão me tratando igual lixo aqui. Essa sociedade virou uma coisa xenofóbica horrível. E eu vou dar um tapa nesses caras, nem que seja a última coisa que eu faça. Entendeu? E ele, na verdade, ele toma uma lição de humildade ali. Porque no primeiro momento ele vai com arrogância, e ele entra no bar e derruba a placa e não sei o que. E os caras lembram pra ele, porra, você sabe o que você representa pra nós? Você representa isso, 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 isso que aconteceu. E ele mesmo vai retomando o sentido e no final ele pede desculpa pra todo mundo. Né? Eu acho que o Elnor ter embarcado ali foi mais uma conveniência de roteiro do que alguma coisa que ele tivesse pensado. Ele já meio que tinha largado a toalha, o Elnor já tinha dado um tabefe nele e ele tava frustrado, e ele é um velho frustrado, porque ele tentou fazer o melhor que ele pôde e todo mundo acha que ele só fez merda. Então, eu entendo a postura dele como o personagem que ele é. Eu acho que os fãs vão ter que readequar a expectativa que a gente tem em cima do Picard, porque ele é essa outra pessoa 15 anos depois, que é muito diferente daquela que a gente conhecia. Então, isso não me incomodou, assim. O que incomoda é ver o Picard levando ferro toda hora. Isso incomoda. Mas incomoda porque a gente gosta dele, não porque não faça sentido, eu acho. Né?
É que eu acho que a gente espera muita racionalidade, né? A gente está acostumado com um Picard muito racional. E aí, de repente, a gente vê um Picard assim, que tá tacando dane-se na coisa toda. Mas outra coisa que eu também achei interessante dessa cena foi mostrar também a irracionalidade do outro lado, que são os caras que conseguiram criar uma narrativa na cabeça deles, na mente deles, de que a Federação fez tudo aquilo, quer dizer, que eles podiam fazer tudo sozinhos, mas que a Federação não foi ajudá-los, então a Federação é culpada por não ter ido ajudá-los, mas eles eram autossuficientes e poderiam ter escapado sozinhos, para mim, né? E além disso, a Federação fez tudo isso para desunir o povo romulano, então, assim, é muito interessante também ver como essas narrativas, e assim, é absurdo se a gente pensar dessa forma, de uma maneira mais fria, e vendo tudo que aconteceu em todos os lados, né? Mas hoje, na realidade, a gente sabe que acontecem essas criações, né, de mitos para criar cisões em sociedade e tal. Então, eu achei muito interessante também essa parte.
Exato, exato. De novo, muito profundo, muito realista e muito adulto. Porque é isso mesmo. Cada um vai criar a sua versão, inclusive, não só na sua cabeça, mas com propaganda, que vão injetar aqui, ali e acolá. E um aspecto interessante que a gente vê nesse episódio também é como a Zona Neutra virou terra de ninguém, né? Virou uma baderna lá. Porque ao mesmo tempo que a Federação puxou o carro e decidiu não apoiar essas colônias ali na borda da fronteira romulana, entre as quais a própria Vasht, nós vemos que de repente tem gente que está predando em cima desse povo. Isso me lembra muito, por exemplo, a questão das milícias no Brasil, o fato de que é um pessoal que não tem infraestrutura, não recebe apoio governamental e acaba tendo que recorrer a lideranças locais que acabam explorando essas populações, né? Então, claramente, a gente vê o cara que tem a ave de rapina como alguém que é uma milícia do mal e os patrulheiros Fenris como o outro lado da moeda, gente que está tentando proteger esses povos abandonados no meio da bagunça. Tudo isso, muita construção de mundo, né? Em um episódio só, que na verdade tem um arco meio fechado, eu achei bem interessante, bem sofisticado. E existe a promessa da gente explorar mais isso com a entrada da 7 de 9, que faz parte aí desse grupo de patrulheiros. Acho que a gente vai acabar aprendendo um pouco mais sobre o que aconteceu ali na região da Zona Neutra depois dessa confusão toda da supernova romulana. O que você achou, Frank, desse aspecto aí e te deixou especialmente feliz ver uma ave de rapina da série clássica de volta em Star Trek?
Eu gostei de ver a ave de rapina da série clássica de volta à ação. E com relação à questão do novo assentamento romulano, isso me remeteu... Duas coisas, me fez relembrar de duas coisas. Primeiro, realmente não a questão problemática da imigração na fronteira México-Estados Unidos, mas sim a questão dos refugiados na Europa, que também é uma gente bastante sofrida. E no contexto de Star Trek, vocês podem até ficar pasmados, mas isso me relembrou muito o Planeta Nimbus 3, de Star Trek V, The Final Frontier, que também tinha uma cidade com um propósito que acabou sendo abandonada, e o pessoal que vivia lá também acabou sendo abandonado e também virou terra de ninguém. Então, eles literalmente têm que sobreviver todo dia para poder construir, para poder viver e tentar reerguer um pouco que restou da sociedade romulana deles, né? E, então, esse aspecto me deixou... me fez pensar bastante coisas. E eu gostei que tenham abordado esse tema, que é tão, tão atual nos dias de hoje. Star Trek, mais uma vez, abordando temas que são super atuais dentro do contexto, né, do universo, né?
Não, gostei muito da tua lembrança sobre o Nimbus 3 e vou aproveitar esse gancho até para responder algumas coisas que estão no chat e fazer uma provocação para vocês. Nimbus 3 é um dos planetas que são citados e fazem parte da história do romance The Last Best Hope, escrito pela Una McCormack, que é o primeiro romance baseado em Picard, e ele conta basicamente a trajetória da realocação romulana, desde 2381, quando eles descobrem que a supernova está para acontecer, até 2385, quando eles puxam o carro depois do acidente com os... do incidente com os sintéticos lá em Marte. Então ele conta todo esse arco e tudo isso que o Picard passou. Inclusive, ele faz a primeira introdução do Picard ao Elnor no livro. Tem um monte de coisas que incrementam essa história. E um desses aspectos, mostrando que realmente tem muito a ver uma coisa com outra, que a tua lembrança é muito feliz, Frank, é que um dos planetas que são visitados ali, que fazem parte da trama, é Nimbus 3, porque era um planeta ali na fronteira, que era para ser supostamente desenvolvido pelas três potências, e que na verdade ninguém Isso. desenvolvia nada, né? O planeta foi abandonado. E acabou sendo um ponto para reassentamento também de romulanos mais adiante. Então ele entra nessa trama e é uma boa lembrança. E o pessoal tava perguntando no chat, falando algumas coisas da questão da realocação, falando, 900 milhões... de pessoas, é um número que não tem nada a ver, isso é um continente, é um planeta. Eu vou dar o meu parecer a respeito, além de citar os dados do livro. O livro é interessante porque ele mostra justamente como é que foi a questão política disso daí. Então, assim, primeiro o Romulus aceita ajuda, mas fala, não, a gente cuida do mundo natal, a gente cuida da capital, vocês cuidam dos planetas periféricos, aí das colônias menores. E aí, na soma dessas colônias menores, daria 900 milhões de pessoas. Que me parece um número bem razoável, porque nós estamos falando de colônias, nós não estamos falando de um planeta que, como a Terra, por exemplo, que nós estamos aqui nos multiplicando há pelo menos 200 mil anos e temos 8 bilhões no momento. Estamos falando de colônias que foram estabelecidas ao longo de, sei lá, os últimos séculos, né, no máximo, e com muito menos tempo. Sendo que os romulanos têm um tempo de vida muito maior, então o tempo de replicação, as gerações são mais longas. E assim, é só você contrastar com o Elon Musk, que diz que quer colonizar Marte e quer levar 1 milhão de pessoas para Marte. 1 milhão de pessoas para Marte é um caminhão de gente para Marte. E é 1 milhão. Então, se você falar de 900 milhões, você está falando de 900 colônias como a que o Elon Musk quer fazer em Marte. E com um detalhe. No livro, eles são muito claros sobre a supernova e o impacto. Então, eles cravam que a supernova é do Sol de Romulus mesmo. Então, Romulus é quem vai apanhar mais. E aí, o alcance do impacto é de mais ou menos 10 anos-luz. Então, eles mantêm uma verossimilhança, pelo menos no livro, uma verossimilhança científica, que você imaginar as colônias que têm 10 anos-luz de distância de Romulus são muitas... Mas eu acho que esse número de 900 milhões acho que super, super se encaixa. Não vejo nenhum problema. E, de novo, é um número jogado no final. É da ficção. Podia ser 9 bilhões, podia ser 90 bilhões. Tanto faz, né? Mas eu acho que a escolha foi mais ou menos bem calibrada. E agora vem...
A gente for lembrar... Desculpa interromper. Se a gente for lembrar o episódio final de Deep Space Nine, Tal Garak e o Dr. Bashir nas ruínas de Cardassia, e o Garak faz 800 milhões de cardassianos morreram, e o
Exato.
número só aumentava.
É, eu acho que o número tá ok. Mas o que eu queria provocar vocês e jogar na discussão, baseado nessas dúvidas que as pessoas têm apresentado, será que não, isso não é fruto também de uma certa frustração? Porque as pessoas estão esperando que se conte a história da Frota Estelar e dos Romulanos nesse período, quando na verdade Picard é sobre Picard. Ele não é sobre a história da frota ou da realocação dos Romulanos ou da crise romulana. Esses são acessórios para a história do Picard, que é uma história profundamente pessoal de uma pessoa que está quebrada e que está tentando se redimir de alguma maneira no final da vida. Isso, será que a frustração de algumas pessoas com a falta de detalhes, por exemplo, apresentado na série, sobre a questão de Romulus, tem a ver um pouco com isso? Que elas estão esperando um foco meio Frota Estelar da série, que claramente não é o que a série se propõe a fazer? O que você acha, Roberta?
Eu acho que é muito normal a gente esperar determinadas coisas e se a história não é contada exatamente do jeito que a gente espera, a gente acha tudo uma porcaria. Eu já vi muito isso, tipo assim, ah não, mas o personagem falou tal linha e ele não falaria desse jeito, ele falaria de tal jeito. Tá, mas o conteúdo é o mesmo. Ah, mas não interessa, ele deveria ter falado assim. E aí já não gosta do episódio. Eu acho que isso acontece, assim, das pessoas terem, inventarem, criarem um episódio na cabeça delas. E se o episódio da cabeça delas não é o que elas veem na tela, elas ficam frustradas. Eu não entendo muito isso. Mas eu concordo contigo que a série se chama Picard, ela não é sobre a Frota Estelar, ela eu concordo, assim. Talvez a gente vá ter algum spin-off, algum livro, algum quadrinho, alguma coisa que vai mostrar um pouco mais. E daí eu também acho bem bacana. Mas acho que essas informações extras, elas não são necessárias para a história. Eu acho que a gente precisa saber para aproveitar e entender o que está acontecendo cá em terra, e o resto é bônus.
É a forma como eu entendo também. Não sei se é assim que funciona para você, Frank.
Para mim funciona também do mesmo modo. Eu realmente. Fala,
Fala.
Salvador.
Não,
Pode
não.
falar.
Eu ia te interromper porque eu achei que você tinha acabado, mas se você vai elaborar o raciocínio, fica à vontade.
Não, praticamente eu concordo com tudo que a Roberta comentou agora.
Então tá bom, então vamos pegar e vamos falar do. Para fechar essa questão de Vashti toda, a Roberta citou, assim, en passant, problemas que ela viu de clichês e tal, e eu concordo um pouco com ela. Embora a história do Elnor ela siga ali um arco legal ao longo do episódio, você tem um começo, um meio, fim para a história dele com o Picard e esse novo momento que é construído ao final do episódio, ela é muito apoiada em clichês, né? Então. Criança é amada, criança é abandonada, criança recusa o Picard, depois criança abraça o Picard. Tudo meio assim, um roteirinho meio esperado, né? Já que a Roberta mencionou, e eu acho que é disso que ela tá falando, mas se não for, você me corrija. O que você acha que podia ter sido feito ali, talvez, para evitar um pouco esse um, dois, três muito, muito claro e muito clichê mesmo?
Pergunta difícil. Não, é porque, assim, na verdade, eu acho que tudo na história faz sentido, sabe? Assim, o fato dele se sentir rejeitado, dele se sentir abandonado, faz sentido. Porque, assim, o Picard, de fato, eu até entendo, assim, que ao oferecer o cargo dele, caso ele não conseguisse terminar e ter sido rejeitado pela frota, uma coisa completamente inesperada para ele, eu entendo a procrastinação em telefonar para as pessoas: ô, Raf, foi mal aí. Galera, manda aí um beijo pro Elnor, diz para ele que eu tô sem nave, que por enquanto eu não consigo ir aí, mas quando eu conseguir eu vou, sabe? Acho que sim, as pessoas têm uma expectativa justa de que ele ainda entrasse em contato e tudo mais. Então, assim, eu entendo toda a frustração do Elnor e tudo mais, e também entendo o lado do Picard, de ter tentado se afastar ao máximo, né? E, enfim, procrastinar essas ligações necessárias. Então, assim, faz sentido a atitude do Elnor. Não tinha escutado a história toda, né? Acho que no caso, sei lá, se fosse eu, talvez eu dissesse: meu, não quero nem saber, entendeu? Tu me abandonou aqui. Então aí ele esperou o Picard falar tudo, e aí depois disse que não. Aí esperou o Picard estar em perigo para poder salvar a vida dele. Então, talvez eles terem tido uma conversa um pouco mais adulta, né, do Elnor ter dito assim, pô, cara, me senti abandonado, o que rolou? Aí o Picard teria explicado o lado dele, ele disse, ah, não, então tá, valeu, águas passadas, vamos tocar, talvez isso. Mas aí talvez não tivesse tido toda a ação, né, então, não sei. E talvez seja por isso que eu não sou uma boa roteirista e não faço roteiro.
Não, eu concordo com tudo que você disse. O que eu acho que faltaria ali, e se bobear até é uma coisa que poderia concebivelmente ter sido filmada, a gente não sabe, mas eu senti falta de uma cena entre a líder lá das freirinhas e o Elnor, depois que ele recusa o Picard, pra ela meio que soletrar pra ele, pô, o velho tá quebrado, ele tá arrasado, ele aconteceu isso, isso e aquilo... Ele ficou 15 anos sem falar com ninguém mesmo, se enfiou lá na... Ele é, afinal de contas, ele é o eremita de Labarre, né? Como diz a Comodoro O pra Clancy. Então, assim, ele se retraiu, ele teve uma coisa de depressão. E talvez essa conversa fizesse, pra mim, fluir melhor a mudança de postura do Elnor, pra além do clichê de, ah, não estamos contando com ele, na última hora ele aparece pra salvar o Picard, né? Então, acho que é uma coisa que... Agora, de resto, não tem muito como. Ia ser isso mesmo, o jogo da rejeição e da redenção ali dialogando. Eu não vejo muito como fugir. Era um clichê necessário, talvez, na maior parte. A única inclusão que eu faria seria essa. E você, Frank, o que você sentiu disso? E vamos falar da cena de ação, que é uma cena forte ali, né?
É forte e meio destoante, eu diria. Isso foi uma das coisas que me incomodou um pouco, né? Aqueles romulanos carregando aquelas espadas terrestres do século XVIII, século XIX, né? Para mim, não tem nada a ver, né? Mas, enfim, são coisas que...
Não, mas fala, você acha que eles deviam ter feito próprios romulanos, espadas romulanas lá, não sei, fala aí o que você acha.
Eu esperaria alguma coisa do gênero romulano, né, mas sei lá, vejo aqueles caras com aquelas espadas lá, sei lá, me lembra muito Piratas do Caribe, Piratas... Enfim, eu não gostei disso, né? Mas serviu para o contexto da cena, como se desenrolou, né? Forçando Picard a duelar lá com o senador, com o ex-senador romulano, né? E depois ele, no último minuto, o Elnor acaba aparecendo e matando ele para salvar o Picard.
E é interessante que seja o discurso de um ex-senador romulano, né? Porque mostra bem o lado da propaganda. A Roberta estava falando disso, dele apresentando a versão distorcida dos romulanos, de como se deu, de como se a federação tivesse feito uma coisa só para manipulá-los, do tipo, não precisa fazer nada, a gente ajuda e depois larga eles na mão e deixa eles para morrerem, né? Mas parece algo que se ouviria no Senado romulano, eu imagino.
É verdade.
E para você, Roberta, como é que... Vamos, termina, Frank. Vai, desculpa.
Eu só ia comentar também que antes do duelo acontecer, a cena que me marcou lá foi lá no bar, né? Mas tinha cara de botecão, com a placa lá, somente romulanos, né? O que denota muito esse... E sentimento xenofóbico que tava florescendo nessa comunidade abandonada, né?
É, não.
E aí vem o Picard e arranca a placa, pisa, joga no chão, pisa nela e entra no bar. Né?
Eu até concordo com você o lance das espadas, mas eu acho que é um detalhe menor de uma cena que pra mim é muito forte. Eu achei a cena toda, a sequência toda, desde quando ele pisa na placa, entra no bar, tem o conflito, os caras cercam ele. Você fala, puto, o velhinho vai apanhar, velho. Aí joga a espada nele, ele tem que se defender. É um velhinho de 90 anos, tem que se defender. Aquilo tudo, pra mim, foi muito forte emocionalmente. Eu queria entrar lá e dar uma surra nos caras.
Não, realmente, não. Foi forte, foi bem impactante, sim, essa sequência.
E você, Roberto, se incomodou com as espadas muito terrestres? O que você achou dessa sequência?
Não, esse é o tipo de detalhe que a mim não incomoda muito, assim, em geral. É muito raro eu ficar incomodada. Mas essa coisa, a ideia de um monte de brutamonte, de quatro brutamontes cercarem uma pessoa de 90 anos de idade, para mim, tipo, aquilo foi horrível. Eu fiquei assim, na cadeira, enquanto eu assistia. Achei horrível.
Exato, eu tive a mesma sensação, mas eu acho que assim, é um horrível bom, no sentido de que a série tá me movendo, tá mexendo com os meus sentimentos. Eu acho que se eu tivesse um ar blasé pra cena, ela não teria funcionado. Agora, só pra arredondar esse aspecto, e aquela cambalhota lá que o Elnor dá pra matar o cara? O que que vocês acharam daquilo? É meio over ou tudo bem pra vocês? Frank, vai, Roberto.
Fala, Roberto.
Na primeira vez que eu assisti, eu achei over, e aí depois, na segunda vez que eu revi o episódio, eu me dei conta que, na verdade, como o Brutamonte Mor, o ex-senador Romulano, ele estava cercado com os amiguinhos brutamontes dele. Aí depois é que eu me dei conta que ele fez aquilo para saltar por um dos amiguinhos romulanos e cortar a cabeça dele. E aí eu fiquei em paz com a cena.
E você, Frank?
Mais uma vez me remeteu ao Senhor dos Anéis, né? Um elfo cortando a cabeça de um orc.
Então tá. E pela sua expressão, isso não te deixa muito feliz.
Não. É porque a cena toda foi o único ponto negativo que eu vi, né? Nesse episódio, né? Mas no primeiro momento você vê a coisa negativa, depois você até acha engraçado, né? Eu, pelo
É,
menos depois que eu
mas
revi, eu
engraçado
achei
não é o que eles queriam
engraçado,
também. Engraçado
né?
também não é o que eles queriam. Então continua sendo ruim. Só é ruim diferente. Não, assim, eu não me incomodei muito. E assim, eu não tenho essa obsessão de, ah, tipo, vamos manter as minhas franquias todas, elas, cada uma na sua caixinha. Eu acho até que se eles quiserem usar um pouquinho da iconografia do Senhor dos Anéis para trazer mais gente para Star Trek, eu não vou reclamar, não. Acho que não pode ser over. Acho que não pode ser uma coisa assim, que uma coisa domina a outra. Mas do jeito que foi feito, eu achei que tá suave. Eu compro ali que são as freirinhas ninjas e tudo bem. Vambora, vamos em frente. É, não me incomodou. E eu gostei da cena deles voltando à nave e o Picard dando uma sova no menino, né? Que mostra de novo, mostra o Picard recuperando o high ground moral que ele sempre teve. Falando, meu, tipo, ok, o cara tava me ameaçando, mas ele não merecia morrer. Ele tinha um ponto de vista que era válido, né?
Aí me relembrou também o Picard do seriado Nova Geração, né? Em vários momentos, né? Que ele teve que confrontar alguém.
É, e no fim das contas é isso, né? Eu acho que o arco do Picard na série é esse, é ele se reencontrar com seu velho eu, depois de ter se perdido dele na crise romulana. É o que eu sinto e eu acho que esse é mais um passo nessa direção. Eu acho impressionante, até não sei se vocês sentiram isso nos quatro episódios, como o próprio Patrick, na impostação da voz, na postura, ele parece que tá saindo daquela coisa frágil para uma postura mais ativa. Inclusive, nesse episódio tem alguns momentos que ele disputa a capitania com o Rios lá, que também é engraçado, né? Que a Raff fala: "Ah, estão abrindo comunicações. Abre um canal." Aí ele olha pro Rios: "Não, não, você." Eu achei legal isso. E o Rios, claro, numa boa, assim, tipo, meu, você é quem manda nessa missão, na verdade, né? Eu acho legal essa relação que tá se formando, meio silenciosa entre eles, assim. Vocês. Vamos falar da 7 de 9, então?
Pode.
Então vamos, porque termina com a 7 de 9 e aí depois a gente volta para falar da parte do Cubo Borg, que é realmente uma história paralela, não tá andando com essa que a gente viu. Mas tem a introdução da 7 de 9. O que eu posso dizer dela é o seguinte: a minha reação foi aquela típica de assistir episódio em convenção e fazer "Ei!" quando ela apareceu. Foi como eu me senti. Eu achei muito bem feito. Apesar da própria abertura, quando tem o crédito da Jerry Ryan, você fala, ela vai aparecer. Eu achei que o payoff foi muito legal. Eu achei que foi uma introdução muito efetiva. Roberta.
Então, eu sempre pulo a abertura, acho a abertura linda, mas eu acho muito comprida, então eu sempre pulo. E eu também não assisto os trailers. Então eu fiquei super surpresa. Fiquei assim, ah, que demais! Essa foi a minha reação.
Então você
eu
não
tava espera... assistindo no avião aquela bagaça, e aí eu fiquei assim. Foi muito bom.
E você não esperava, então, que a piloto fosse, o que o piloto fosse ela, não?
Não, pior é que eu não tinha ideia, assim, porque de fato eu fico super longe dessas coisas, né, de assistir. Inclusive, agora, antes de entrar no ar, eu acho que vocês estavam me dando algum spoiler dos próximos episódios, que eu não sabia. Eu sei que tá no trailer. O Rodrigo fica implicando comigo, ah, é, Roberta, spoiler do que tá no trailer. Eu, é, mas pra mim é spoiler. Então eu fiquei muito surpresa, de fato.
Muito
E pro bem, muito surpresa, feliz.
E você, Frank?
Não, eu gostei da entrada triunfal da 7 de 9, né? Já mostra o quanto que ela evoluiu, da personalidade dela evoluiu, né? Desde o fim de Voyager até agora. Se passaram mais de 15 anos, vamos dizer assim, e quando ela até virou assim, meio atordoada, virou assim e falou: "You own me a ship, Picard." E desaba, nossa, eu pirei naquele momento, né?
E foi surpreendente para você ou você já cantou a bola?
Não, para mim foi surpreendente.
É,
Para mim
é.
foi
Pô, então
surpreendente.
só eu que. Eu sabia que ia ser, porque, pô, tava no crédito. Tá acabando o episódio, vai ser ela, não tem como. Mas mesmo assim eu achei bem executado. Mas surpreendido não posso dizer que fui. O que me surpreendeu e que tá me agradando muito na série de uma maneira geral, e se conecta com essa introdução, é a capacidade deles de fazerem humor, de serem mais leves. Né? Eu sinto essa cena dela, embora realista, ela é engraçada porque ela capota em seguida, né? E eles têm mostrado isso, e acho que o próximo episódio promete ainda mais nesse segmento de humor. Uma coisa que eu não esperava. Queria saber qual a expectativa de vocês, e assim, daqui para frente, e se vocês esperavam isso no começo da série, porque Discovery em geral foi uma série bem sisuda, né? Essa parece mais relaxada, parece mais disposta a mostrar a humanidade ali em cada personagem e o lado engraçado de cada um, mesmo sendo um grande drama. O que você tem a dizer sobre isso, Roberto?
Eu tô gostando, assim, uma das coisas que eu não gosto com relação ao humor é que a doutora Jatzy, ela virou o alívio cômico. Então, assim, a gente, sei lá, tu escuta, ah, nossa, grande doutora em neuro, pseudo alguma coisa, enfim, ela é super fodona e daqui a pouco é sempre ela o alívio cômico, sabe, pra fazer um, sei lá, um comentário meio bobo, sem jeito. Então, assim, eu esperaria que a personagem dela tivesse mais coisas a dizer do que só fazer algumas piadinhas. Mas fora isso, de fato, nos primeiros episódios não tinha, não era uma coisa mais séria, assim, mas eu gosto, assim, eu gosto dessas tiradas, dessa coisa da 7 de 9, ter tido essa presença de espírito de dizer isso antes de desabar, né? Completamente grogue, quase. Então, assim, eu tô achando bom, mas só esse porém com relação à doutora Jurati.
Tá certo. Você também se incomoda que a Jurati tenha meio que o papel da Tilly ali de alívio cômico em Picard, Frank?
Não, me incomoda pra nada, não. Eu até entendo o contexto, né? Porque nenhum deles faz mais parte da frota estelar. Eles são todos civis aí, praticamente. Salvo o Rios, que em alguma outra cena ele ainda tem uma postura assim que remete a um ex-oficial da Frota Estelar, um pouco mais sério. Os outros personagens eu até entendo que tem um relaxamento, né, na personalidade, né, depois de tantos anos, né.
E antes de passar para o Cubo Borg, já que estamos falando de humor, podemos falar dos dois hologramas novos do Rios? Que também eu
Ah,
acho que
sim.
são bem humorados e são divertidos. Tanto o porra louca que serve como piloto tático, sei lá o quê, que atira, quanto o todo certinho, que é o holograma de hospitalidade. Eu achei os dois muito divertidos. Especialmente o que fala em espanhol, o tático, mas os dois muito engraçados. E parece que trazem um jeito da gente ver a personalidade do Reels que ele mesmo não expõe, né, Roberta? O que você acha desses hologramas aí, do uso que eles estão tendo na série?
Eu tô adorando os hologramas, adoro quando aparece qualquer holograma, porque todos os hologramas são mais legais do que o piloto real. E fora isso, acho que também mostra a versatilidade do ator, né? Porque eu acho muito interessante, assim, ver o piloto de verdade todo sisudo, chato, não falo com ninguém, o gabuga, e aí todos os outros hologramas, assim, um é bêbado, outro é super culto, outro é engraçadinho. Eu tô achando muito boa essa utilização, porque é um baita ator também, né?
Sim, é verdade. É uma coisa que a gente tem que elogiar, a versatilidade do Santiago Cabrera, porque bem ou mal, os hologramas não existem. É tudo ele fazendo vários personagens, e ele vende muito bem a personalidade de cada um, né? Ele teve, inclusive, no Red Room lá com o Will Wheaton, e comentando isso, que na cabeça dele ele tem uma imagem mental de cada um dos personagens. E realmente a gente sente isso na tela, né, Frank? Comenta aí um
Exatamente.
Pouquinho sobre o Rios e suas múltiplas faces.
Não, realmente. Eu achei muito engraçado o holograma do piloto tático. Os dois conversando em espanhol. Eu achei uma sacada fantástica, né? Me tirou boas risadas aí.
É isso. Agora vamos falar daquilo que eu não queria, mas a gente vai ter que falar. Que é que é da sequência do Cubo Borg. Porque realmente essa história é uma história que não avança, né? Você ganha uma pecinha de cada vez. Eu ouvi o podcast da Deadline, o podcast oficial de Star Trek Picard, estava o Kurtzman comentando esse quarto episódio, e ele comentou lá que eles realmente tinham uma preocupação de que a história no Cubo Borg se arrastasse. E eu acho que, a despeito das preocupações do que eles tentaram fazer para mitigar, é inegável que ela se arrasta. É inegável que ela avança muito pouco e acaba que a gente não se envolve com os personagens, tanto porque a Soji não mostra muita personalidade, quanto porque o Narek também a gente não sabe para onde vai, né? E aí entrou a Narissa, a irmã dele também, que me parece uma coisa toda meio martelada ali, uma história quase congelada no tempo, esperando o Picard chegar no Cubo Borg. E isso me incomodou nesse episódio também, não foi uma coisa que me agradou muito. O que você acha, Roberta? E aproveitando que você é a primeira vez que participa aqui com o Picard, fala do arco todo dos Borgs aí, dos Romulanos e tal. Se aquilo te envolveu em algum momento, se é uma coisa que está se arrastando para você, como é que você está lendo essa sequência da história, que bem ou mal é uma coisa que vem desde o primeiro episódio, né? Se você for pegar, os três primeiros podem ser o arco do Picard arrumando a nave, então tem um arco ali, e agora o quatro tem o arco de recrutar o Elnor, mas o único arco que cobre os quatro episódios é esse dos Borgs, e é um arco que não avança muito, né?
Esse é... Embora seja o objeto da série, né? Quer dizer, todo mundo querendo saber onde está a Soldi, enfim, a irmã faltando e tal. Embora ela seja o objeto central de interesse da série, a mim não interessa em nada. Eu estou muito mais envolvida com o Picard, com a tripulação, querendo saber mais sobre a Raffi, sobre o Rios. Eu estou muito mais envolvida com essa, com o que está andando, de fato. Eu também estou achando muito lento, assim. Acho que tem histórias super interessantes para ser contada ali, gostei de ver o Rio. Acho que tem, assim, tem coisas que podem dar um bom caldo ali, né? Daquela antropóloga que a gente viu ali, dizendo que essa menina é destruidora, e como destruidora, né? Mas, assim, é uma coisa que não está me interessando. Eu não estou gostando do casal da Soldi e do Narek. A relação do Narek com a irmã, ou não irmã, não sei, né, quer dizer, ela chama ele de caçula, de fato, mas uma relação esquisita ali. Essa relação deles eu também estou achando um pouco forçado, assim, essa parte eu não estou gostando, não estou interessado, né?
Eu acho que é um pouco o problema de você usar uma série que tem um MacGuffin, né, que é tradicionalmente na indústria do entretenimento, você fala do objeto que todo mundo quer pegar no filme. Então, por exemplo, Os Caçadores da Arca Perdida, a Arca da Aliança é o MacGuffin. Então tá todo mundo correndo atrás da Arca da Aliança o tempo todo, o filme inteiro. Nesse caso, é a Soji, só que a Soji é um personagem, e ela tem que render não só como alguma coisa que tá todo mundo indo atrás, mas como um personagem que tem uma vida também. E aí eles estão com dificuldades, né, Frank? Você não acha isso? O que você acha desse segmento?
Tá com bastante dificuldades. Para mim também, eu tenho concordo com a Roberta, não está me interessando muito, porque está evoluindo de modo muito devagar, está muito se arrastando, várias pontas soltas. Por exemplo, eu tinha uma eu estava esperando algo da aparição do Rio, e simplesmente ele apareceu do nada, assim, desassimilado, vamos dizer assim, como sem muita explicação. Eu esperava ter algum flashback dele, no passado, um processo dele sendo desassimilado e tudo mais. E a questão da Solge, Narek, também é um negócio que não vai muito, muito para frente. Como você disse, Salvador, parece que estão esperando o Picard chegar para poder amarrar as pontas, né?
É a minha sensação, e assim, em todos os elementos, se você for ver, os quatro episódios eles repetiram, tirando o primeiro que é só praticamente só um teaser ali, só pra gente saber que a Soji tá lá, os outros três, eles repetem as mesmas informações o tempo inteiro, eles só soletram, né? Então, quer dizer, a coisa de que a Soji é a Sebsheneb lá, a figura mitológica da destruidora pros romulanos, tá lá martelado. O fato de que a Soji tem acesso a informações que ninguém sabe de onde ela tira. Aparece no episódio, depois é martelado de novo nesse. O fato de que o objetivo dos romulanos ali, Tal Shiar, Jadvash, sei lá quem é achar onde estão outros androides como ela, usar ela como fonte de informação. Isso também é martelado em dois, três episódios. Então a coisa fica meio que patinando. E, de novo, como a gente não se envolve com os personagens, acaba que não funciona. E essas coisas todas que o Frank sente falta, por exemplo, backstory do Rio, eu espero que vá acontecer quando o Picard encontrar o Rio. Que vá acontecer, porque o Jonathan Delarco já deu entrevista dizendo que ele encontra o Patrick Stewart, contra a cena com o Patrick Stewart, então vai acontecer. E aí teria um motivo para ele falar alguma coisa da backstory dele. Neste momento ainda não apareceu, mas de novo, é uma história que está toda em compasso de espera, esperando a outra ponta chegar lá, né? Bom,
justamente, gente...
Acho que a gente pode agora, então, para arredondar a discussão desse episódio, fazer a eleição dos nossos momentos do episódio. A gente sempre faz isso. Semana passada eu esqueci de chamar, culpa minha, não tivemos, mas essa semana teremos. E eu vou começar por aquele que, para mim, está na ponta da língua, que é o momento cérebro de Spock. O momento mais tosco do episódio para vocês, qual foi, Roberta?
Pra mim foi aquela dancinha trouxa da Soji com o Narek.
Patinação no cubo Borg. Não dá, velho. Não dá, não dá. Frank, você?
Ah, entre a luta de esgrima entre o Picard e o ex-senador Romulano e a patinação do cubo Borg, do casalzinho, tá... Dá empate técnico aí, hein?
Ah, pelo amor de Deus, você tá sendo muito, muito leniente com a dancinha lá, pelo amor de Deus. Aquilo é terrível de tantas formas diferentes que eu não consigo... Primeiro que assim, não é o ambiente, segundo que é pra tentar criar um clima romântico onde não tem clima, é um cubo Borg. E aí tem que tirar o sapato, e aí ele dá uns gritinhos malucos correndo pelo corredor. Nossa, aquilo foi uma tragédia pra mim. Eu não sei como o Jonathan Frakes teve a coragem de filmar aquela cena. Porque eu não teria no lugar dele. Não, não dá. A da espada, você pode reclamar da espada, mas não dá nem pra comparar. Desculpa aí, Frank. Não dá. Muito pior o Cubo Borg, Frank.
É opinião, né?
Tá certo. Eu te concedo a opinião, mas pelo amor de Deus, tá louco. Eu lembro, porque assim, a da dancinha foi vergonha alheia pra mim. Eu realmente falei, não acredito, cara, que tem essa cena aqui, eu não tô vendo isso. A da espada você pode reclamar um pouco, sei lá, do staging, ou dos props, mas tu, pelo menos conta ali uma história, né? Agora essa não, essa tá troco de nada ali. Mais uma vez reforçando uma história que a gente já sabia, que aparentemente a Soji Adagi tem mais ou menos 3 anos e que a backstory delas é falsa, enfim. A única provocação que talvez se salve aí do Cubo Borg é é a noção de que talvez a Soja esteja manipulando o Narek, que não o contrário. Que a gente foi vendido sempre que, do contrário até agora, e nesse episódio a Narissa alerta ele, fala, você tem certeza que é você que está manipulando ela e não o contrário? E acho que é uma provocação válida pelo que a gente viu, né? Bom, vamos para o próximo momento, então, o momento chip de emoção. Qual é para vocês?
Pode falar, Roberto.
Ah, tá. Não, então, eu diria aquelas, aquelas partes do Picard na Planeta Vast, tanto há 14 anos atrás, quanto quando ele reencontrou a freira assassina ninja.
E você, Frank?
Realmente, eu fico com o flashback do Picard 14 anos antes, com toda a relação dele com o Eleanor criança, né? E a gente vê aí um lado avô do Picard.
Eu também achei muito fofo, muito tocante, e dialoga com o resto do episódio de uma forma muito profunda. Então, eu também tô mais nessa linha aí, com essa. Talvez o momento também da luta de espada que o Frank não gostou, eu também colocaria aí como candidato, porque realmente foi visceral para mim, aquilo foi um soco no estômago, mas eu acho que é mais sensato essa e menos controversa essa da sequência dele de 14 anos antes com o pequeno Elnor lendo os Três Mosqueteiros e ensinando ele a esgrimar. E por fim, temos o carimbo do Gene. Qual é o carimbo do Gene para vocês? Frank, vai você primeiro dessa vez.
Carimbo do Gene? Eu diria que é quando o Picard chega lá na Bast e todos os romulanos vão lá falar com ele, trazer os problemas que eles estão tendo, né? E depois voltando para o contexto atual, depois de tudo que aconteceu, Picard falando, a Federação falou com vocês, eu falei com vocês, eu sinto muito, tá? Que mostra toda essa problemática da questão dos refugiados, de reassentamento. Para mim, isso tem o carinho do Gene, que é Star Trek tratando de temas atuais, como sempre fez ao longo de mais de 50 anos.
E você, Roberta?
Eu sigo o voto do Frank. Inclusive, até essa questão dos refugiados também me lembra bastante a questão dos Maquis, né, que já tinha lá atrás, então eu sigo o voto.
Legal. Para mim é o Picard jogando a placa dos apenas romulanos no chão, pisando nela, entrando. Ali é um momento do tipo, esses são os valores que a gente defende. E ali para mim foi muito forte, muito emblemático. Pena que tem um errinho de continuidade, né? Que ele joga a placa cai com o letreiro para baixo e quando ele pisa o letreiro tá para cima. Podiam ter regravado para dar tudo certo. Mas é muito emblemática e eu gosto. Para mim é o momento carimbo do Gene, é aquele que o Gene assistiria e falaria, não, é disso que nós estamos falando, é isso aqui que nós temos que levar para a nossa audiência. Então, para mim, foi onde ressoou mais. Bom, vamos terminar esse papo com expectativas para o próximo episódio, que parece ser, se esse já teve alguns lances de humor, o próximo parece ser mais ainda. A Roberta acho que não viu nem o trailer, né? Então você não tá sabendo. Você pode apenas palpitar, então eu vou te ajudar.
Quando... spoiler!
Não, sem spoiler. Vou usar referências dos episódios anteriores. Quando a Raff descobre que o Maddox tá em Free Cloud, aparece na tela dela lá um Free Cloud com os dados, uma coisa meio que parece jogo de azar e tal, então dá a impressão de que Free Cloud é uma espécie de uma Las Vegas, assim. O que você esperaria de um episódio assim em Picard? Você acha que pode ser um novo Badabing Badaban, lembrando da Deep Space Nine, que eles fazem aquele episódio que eles vão pro, pro Holodeck, pro bar do Vic Fontaine lá, e eles têm que fazer um assalto como se fossem pessoas daquela época.
Pois, a minha maior expectativa, na real, pro próximo episódio é ver a 7 de 9 contando o que aconteceu com ela. Eu tô muito, muito envolvida e querendo muito saber o que aconteceu com ela desde que ela chegou na Terra, como ela foi para lá, enfim. Essa é a minha maior expectativa pro próximo episódio. Com relação a Free Cloud, eu não tinha pensado por esse lado, não tinha prestado atenção nesse detalhe que tu falasse, mas acho que pode ser interessante, sim, eles brincarem de Holodeck, não, mas ir para um planeta tão, não sei, né, talvez mais perigoso, talvez tenha alguma coisa também de contrabandista, sei lá, essas coisas, né, pode ser também um planeta meio hub de tudo que é ilegal em outros lugares, não sei.
E você, Frank, que viu o trailer, viu até coisa que não tinha no trailer,
o que
você espera do próximo episódio?
Não, eu espero que esse episódio tenha uma carga de humor bem maior do que a gente já viu nesses quatro primeiros. Pelo que foi visto no trailer, promete ser o episódio mais engraçado da série, né?
É isso mesmo, essa é a minha expectativa também. Me surpreendeu que eles estivessem seguindo nessa direção, mas eu concordo com a Roberta que também será muito especial a gente saber o que aconteceu com a Seth e ter um pouquinho mais da backstory ali da situação na antiga Zona Neutra. Bom, a discussão desse episódio fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, agradeço a Roberta e ao Frank por participarem com a gente hoje e voltamos no domingo que vem com mais uma discussão do próximo episódio de Star Trek Picard. Grande abraço para vocês, bom fim de domingo e Jolantru. Até a próxima. Tchau.
Jolantru. Tchau.